Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Meio-dia e dois. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 1º de junho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Interditada desde 2020 para a construção de um túnel, a Avenida Independência, no cruzamento com as avenidas 9 de Julho e Presidente Vargas, está liberada para o trânsito de veículos, será liberada para o trânsito de veículos daqui a pouco, às 14h, com uma capa asfáltica provisória. Segundo a Prefeitura, a obra está 70% concluída e os trabalhos seguem agora para o canteiro central da avenida. A parte interna do túnel, que recebe os acabamentos finais, a Praça Salvador Spadoni, que está sendo totalmente refeita, e outros pontos da obra, como a Avenida Presidente Vargas. O fim das obras está previsto para setembro deste ano.
Destaques do Jornal da USP.
Livro homenageia a professora emérita Valnice Nogueira Galvão. A publicação Palavras para Valnice, organizada por Antônio Dimas e Lígia Schiappini, professores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é uma homenagem às contribuições e ao legado da crítica literária para a cultura. A professora Valnice é uma intelectual múltipla, nas palavras de Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, que assina a apresentação da obra. O livro será lançado amanhã, às 17h, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP, com a presença de Valnice e dos organizadores. Garimpo ilegal de ouro no Brasil pode ser combatido com tecnologia e acompanhamento científico. Grande parte da produção de ouro no Brasil apresenta índices de ilegalidade. É isso mesmo, ilegalidade. Dados do Instituto Escolhas mostram que cerca de 50% do ouro comercializado, que correspondem a 229 toneladas no período de 2015 a 2020, era ilegal. Além disso, o garimpo ilegal expandiu em 5 vezes sua atuação em territórios indígenas. Diante deste cenário, a USP e o Instituto Brasileiro de Mineração firmaram parceria para reforçar o combate à mineração ilegal de ouro no Brasil. O professor do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica e diretor do NAP Mineração, Giorgio Di Tomi, comenta sobre os objetivos do projeto, dizendo que a ideia é impulsionar a transformação desse setor para atender às demandas da sociedade, porque a mineração faz parte dos desafios da transição energética que queremos para a segunda metade desse século e de todas as medidas de controle das mudanças climáticas. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Regulamentar ou criminalizar a prostituição no Brasil? Um eterno debate. Tão antigo quanto a profissão, o debate em torno da legalização da prostituição é polêmico. Enquanto alguns argumentam que a regulamentação pode ser benéfica para a saúde e segurança dos profissionais, outros acreditam que a atividade deve ser criminalizada por motivos morais e de saúde pública. Daniel Pacheco Pontes, professor do Direito Penal da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, argumenta que a regulamentação da prostituição é controversa devido ao conflito entre direito e moral. No entanto, defende que o direito penal deve ser independente e proteger os direitos individuais. Consequências de pesticidas são mais dramáticas para as abelhas tropicais. A polinização é um processo fundamental para a reprodução das plantas, influenciando diretamente no equilíbrio ambiental e na produção agrícola. Mesmo assim, o Brasil ainda tem pouco conhecimento do efeito de agrotóxicos sobre seus principais agentes polinizadores, que são organismos responsáveis por levar o grão de pólen até o local onde está o gameta feminino, o que resulta na formação de frutos e sementes. É o caso de espécies nativas de abelhas sem ferrão, que, segundo estudo publicado pelo cientista João Marcelo Robazzi Bignelli Valente Aguiar, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, as abelhas tropicais sofrem mais que as abelhas europeias quando expostas a pesticidas. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 12:08 e a Suzana Nazar já está por aqui. Boa tarde, Suzana, tudo bem?
Boa tarde, Mel, tudo certo? Boa tarde, ouvinte. USP busca voluntárias para avaliar gasto energético. Pesquisadores da Faculdade de Medicina buscam mulheres com idade entre 18 e 40 anos, com índice de massa corporal entre 25 e 34,9, com ou sem a síndrome do ovário policístico. As mulheres não podem ser fumantes, nem ter problemas renais ou de tireoide, para serem voluntárias do projeto de pesquisa Perfil Metabólico de Oxidação de Substratos Energéticos em Mulheres com Síndrome do Ovário Policístico. O projeto SUCCESS e a Rede Eurosul-Americana de Criminologia promovem no dia 5 de junho, às 10 horas da manhã, o simpósio SUCCESS Pesquisa em Temas Criminológicos. O tema em discussão será Lei Criminal e Criminologia, e o evento tem a parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, e da Universidade Santo Tomás da Colômbia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via internet. O simpósio é exclusivamente online e terá a transmissão pelo canal do IEA de Ribeirão Preto no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. O Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, e a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa promovem no dia 6 de junho, a partir de 1h30 da tarde, mais um evento de seu ciclo de conferências. O tema dessa vez será Mediação Penal em Portugal, de um passado de insucesso a uma possibilidade de futuro. O evento é exclusivamente online com transmissão pelo canal do IEA de Ribeirão, no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via internet. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Suzana Nazar. Está voltando com a gente amanhã, sexta-feira, correto? Muito bem, agora é 12:10.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
O dia começou nublado e com neblina. Segundo a previsão, o dia deve ser de sol, com um aumento das nuvens à tarde e à noite. Não há possibilidade de chuva. A mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar aos 25.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Prêmio Ciência para Todos recebe inscrições até 26 de junho de projetos que aplicam a ciência no cotidiano. Iniciativa da FAPESP e Fundação Roberto Marinho pretende incentivar o desenvolvimento de atividades científicas em escolas públicas. Os detalhes com Janice Sato.
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Ciência para Todos. É uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e da Fundação Roberto Marinho. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de atividades científicas em escolas públicas e promover engajamento de estudantes e da comunidade escolar com a ciência e suas aplicações na educação e na vida. Como explica o presidente da FAPESP, Marco Antônio Zago.
Nós vamos, em primeiro lugar, comemorar os 32 projetos contemplados no primeiro edital do programa ProEduca, uma parceria entre a FAPESP e a Secretaria da Educação, para pesquisa em educação básica, com participação de professores e colégios estaduais.
A premiação vai selecionar projetos de pesquisa em qualquer área do conhecimento que utilizem métodos da ciência para propor soluções de problemas concretos.
Juntamente com a Secretaria da Educação e a Fundação Roberto Marinho, vamos lançar a chamada para o Prêmio Ciência para Todos, para engajar os estudantes, professores e colégios paulistas na divulgação científica. Equipes de alunos e professores vão elaborar perguntas e buscar respostas para desafios que emergem dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.
Podem se inscrever alunos e professores do ensino fundamental, médio, técnico, profissionalizante e do EJA, a educação de jovens e adultos. As inscrições do Prêmio Ciência para Todos estão abertas até o dia 26 de junho. Janice Sato, Rádio Nesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora é 12:14. O OMS desaconselha o uso de adoçantes para dietas alimentares, seja em adultos ou crianças. A notícia não trouxe surpresa à especialista da área de saúde por causa de recentes evidências científicas nesse sentido. A reportagem é de Sandra Capomatio.
A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o consumo desnecessário de adoçantes para o controle de peso. Segundo a organização, esses produtos não devem ser ingeridos por causarem danos à saúde, independente de qual seja a base do adoçante. A nutricionista Patrícia Campos Ferraz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, diz que a notícia não traz surpresa. Inclusive, já existem estudos de prejuízos à microbiota, uma espécie de inflamação crônica, levando lesões em vasos sanguíneos.
Nós, profissionais da saúde, já esperávamos por essa notícia, visto que, desde há alguns anos, vários trabalhos têm saído sobre os adoçantes, mostrando pouco ou nenhum benefício no seu uso, no que tange à redução de peso corporal, prevenção de ganho de peso e, mais recentemente, alterações na microbiota intestinal, que até prejudicam a tolerância à glicose de pessoas normais.
As pessoas que não têm quadro de diabetes pré-existente não devem consumir adoçantes. A preferência deve ser pelos alimentos in natura, sem o uso de produtos químicos.
Para a população normal, que não é diabética, não é necessário usar adoçantes, porque os adoçantes, primeiro, estão ligados aos alimentos industrializados e ultra processados. Não usar adoçante significa comer uma alimentação com comida de verdade, in natura, frutas, legumes, verduras, grãos, fibras, oleaginosas, pães integrais, aveia, ovos, esse tipo de comida do dia a dia que já contém o açúcar próprio. As frutas, por exemplo, já contém o seu açúcar natural, o leite.
O uso prolongado de adoçantes pode provocar sérios efeitos no corpo, como o risco de diabetes 2, doenças cardiovasculares como AVC. A especialista em ciência dos alimentos pela USP explica que o brasileiro precisa mudar essa relação com o açúcar e é necessário ressignificar esse paladar infantil.
Isso significa que a gente tem que mudar a nossa relação com o açúcar. O brasileiro, diferente de outros povos, talvez até pela herança portuguesa, tenha uma certa avidez por açúcar, né? Nós, particularmente, gostamos de coisas muito doces comparados com outras populações de outros países. Então, a gente precisa ressignificar esse paladar doce e aprender a valorizar outros sabores, que estão presentes nos alimentos, né? O azedo, o amargo. O desafio é nós usarmos menos açúcar, até porque esta é uma recomendação do Guia Alimentar para a População Brasileira.
O uso indiscriminado de adoçantes pode causar a mortalidade entre os adultos. A nutricionista da USP orienta a beber os líquidos sem açúcar ou adoçantes. Dar preferência sempre aos sucos e produtos naturais, ao invés dos industrializados.
Eu tomo, por exemplo, suco de fruta sem açúcar, café com leite sem açúcar, café puro sem açúcar, porque eu quis experimentar e me dispus a descobrir qual é o real sabor do leite, qual é o real sabor do café. É uma descoberta bastante rica. As frutas já contêm naturalmente um pouco de açúcar. Muitas delas não têm açúcar, mas têm sabores muito interessantes, cítricos e perfumados, que o açúcar inclusive mascara. Então, nada mais sensato do que nós começarmos a experimentar o sabor real das coisas sem precisar de açúcar em excesso adicionado, muito menos de adoçantes.
Patrícia Ferraz orienta os pais a cortar hábitos de consumir açúcar já na infância, criando o costume nas crianças e futuros adultos, fazendo com que se acostumem ao gosto natural de alimentos como frutas e sucos.
Se você tem interesse em ajudar filhos, netos, sobrinhos, crianças que têm um paladar que tendem mais ao doce, tentar reduzir o uso de açúcar adicionado, não substituir isso por produtos light ou que contenham adoçantes artificiais, não nutritivos, que são esses que estão sendo descritos, né, nessa última comunicação da OMS. Se for necessário adicionar açúcar, tentar, na medida do possível, usar pouco açúcar e um açúcar demerara, por exemplo, que é um pouquinho menos doce e menos refinado do que o açúcar branco, mas em pequenas quantidades.
Ouvimos a nutricionista Patrícia Campos Ferraz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falando sobre o uso indevido de adoçantes. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
Meio-dia 19. Pessoas com transtorno do espectro autista ou que possuem algum familiar com a condição podem exigir a redução da jornada de trabalho para melhorar a sua qualidade de vida e de seus familiares. Mas essa redução chega para todos os trabalhadores de forma igualitária? Os detalhes com Eduardo Nazaré.
Criada em 1990, a Lei nº 8.112 assegura no seu artigo 98 a redução da carga horária para o servidor público que é portador de alguma deficiência ou que possua cônjuge, filho ou dependente com deficiência. A lei garante a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial ou necessidade de compensação de horas, para que o servidor possa fazer ou acompanhar alguém em consultas, terapias e exames, garantindo assim o pleno desenvolvimento do ser humano e de suas capacidades. Entretanto, segundo dados do Instituto Baresi, cerca de 78% dos pais de crianças com deficiência ou doenças raras no Brasil abandonam as famílias antes da criança completar 5 anos de idade. O advogado e mestrando da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, Daniel Risoli, explica as diferenças no tratamento entre funcionários do setor público e privado em relação à redução da jornada de trabalho nesses casos.
Em 2016, foi incluído um parágrafo na Lei 8.112, de 90, que é conhecido como Estatuto do Servidor Público da União, ou seja, para os chamados estatutários, essa inclusão garantiu horário especial de trabalho para os servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Então, para o servidor público da União, existe disposição expressa na lei. Para os funcionários regidos pela CLT, seja os servidores públicos que tenham o trabalho regido pela CLT ou trabalhadores no setor privado, não há disposição expressa, como mencionei anteriormente. Então, do ponto de vista legislativo, há sim uma diferença de tratamento.
Apesar de legalmente existir essa diferenciação e pelo fato da Constituição garantir o tratamento igualitário entre todos, as pessoas que não são contempladas pela lei podem exigir essa diminuição da jornada sem redução salarial na Justiça.
Acontece que a Constituição prevê como direito fundamental o direito à igualdade. Assim, há fundamentos jurídicos, inclusive constitucionais, para estender esse direito previsto para os estatutários também para o seletista. Mas essa extensão, caso o empregador não queira reconhecer, deve ser pedida na justiça.
Segundo a OMS, o transtorno do espectro autista, o TEA, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros 5 anos de vida. Embora algumas pessoas com transtorno do espectro autista possam viver de forma independente, outras têm incapacidades e necessitam de cuidados e apoio ao longo da vida. Tendo em vista isso, Adriana Aparecida Dias Silva, funcionária pública municipal que conseguiu a redução da jornada de trabalho, explica a importância dessa medida para ela e seu filho.
Eu não conseguia levar meu filho nas terapias, não tinha ninguém para levar. Ele precisava de uma carga horária maior por conta do grau do autismo. Eu falo isso no grau do meu filho, mas é direito de todos, mesmo tendo um grau leve. E também a questão de, na casa da gente, né? Ensinar as tarefas da escola, ensinar atividades de vida diária, autonomia. Eu não estava conseguindo fazer isso, porque eram 8 horas de trabalho, chegava no final da tarde já cansado, um monte de coisas para fazer, e eu não conseguia ser útil para ele.
Ela explica quais foram as maiores diferenças entre antes e depois da redução de sua jornada de trabalho.
Foi muito importante essa redução, porque eu consegui fazer a carga horária indicada para o grau dele. Eu comecei a ajudá-lo em casa com as atividades pedagógicas da escola. Eu consegui ajudá-lo na questão da autonomia, até da socialização, que muitas vezes eu servia de intermediário para que ele conseguisse socializar. Foi muito importante. Eu posso te falar que foi um divisor de águas no desenvolvimento dele.
Nós ouvimos Adriana Aparecida Dias Silva e Daniel Risoli, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Eles explicaram as formas como funcionários públicos e privados podem conseguir a redução da jornada de trabalho, a importância e o impacto dessa redução na qualidade de vida dos pais, tutores e das pessoas com transtorno do espectro autista. Eduardo Nazaré, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O episódio do Mulheres e Justiça desta semana fala sobre a reescrita de parte de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou uma mãe por tortura e omissão. A convidada é a professora Vieco Volkmer, de Castilho. Mulheres e Justiça.
Professora Ella, por que vocês escolheram essa decisão para ser reescrita?
Nós escolhemos essa decisão porque ela provocou muita polêmica à época. O fato aconteceu em 2013, o julgamento pelo Tribunal do Júri em 2016 e depois no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 2017. Nós consideramos também que é um caso de injustiça e inclusive ele foi reportado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas nós não conseguimos saber em que pé está, né? Qual o andamento do caso na Comissão Interamericana.
E o que exatamente vocês fizeram de diferente na reescrita que torna essa decisão uma decisão, então, feminista?
A nossa reescrita, ela incide apenas numa parte do acórdão. É difícil essa reescrita porque é de um caso que foi julgado pelo Tribunal do Júri, a ré, ela foi condenada. Então, nós, embora entendamos que há uma injustiça nessa decisão, no reconhecimento de que a ré agiu de uma forma dolosa, que a omissão dela como mãe foi dolosa e colaborou para a morte, né, do seu filho, nós só podemos fazer a reescrita da dosimetria da pena. E de uma pena que o juiz tinha dado de 22 anos, 2 meses e 20 dias, e o tribunal aumentou para 24 anos, 9 meses e 10 dias, nós baixamos para 18 anos, né? Então, isso é importante no caso de prisão em regime fechado. Qualquer redução de pena é importante. E ela é uma perspectiva feminista, por quê? Porque nós identificamos julgamentos morais e o uso de um laudo psicológico sobre personalidade, de uma personalidade que é muito imputada às mulheres, né? De narcisismo e de tendência masoquista por suportar a violência doméstica praticada pelo companheiro, no caso, pelo marido, pai da criança que foi morta.
Agora é 12:28, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira, participação de Suzana Nazar, produção Eduardo Nazaré, técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares, supervisão Ferraz Júnior e coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. Os destaques de hoje, hoje temos dois destaques. São as entrevistas com o maestro José Gustavo Julião de Camargo, que se apresenta hoje no SESI, no Teatro do SESI, e com o cantor e compositor Ciba Veloso, que vem para cá, né, para o Forró da Lua Cheia, no próximo dia 10 de junho, lá em Altinópolis. Os detalhes, então, daqui a pouquinho, comigo e com Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.